Olá, bem-vindos à Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
E aí, Pati?
Um BO diferente hoje, um pouco mais sério.
É, eu não diria mais sério, eu diria mais cansada do que o normal.
Sempre cansada, né? Cansada é
Sim.
meio que o nosso padrão desde o começo, sempre.
Sim.
Mas hoje a gente vai. Primeiro, importante dizer que a gente está lançando o BO uma semana antes do mês terminar. Normalmente a gente lança depois, mas tem um motivo. E aí a gente vai conversar sobre isso agora no começo do BO. Então, se você está ouvindo a gente no YouTube, eu vou colocar aí uma quebra de quando termina essa conversa, quando começa o BO de fato, se você só quiser ouvir as recomendações e toca o barco. Mas a gente queria começar esse BO tendo uma conversa franca, aberta com todo mundo que acompanha a gente aí já faz um tempo, né? A gente já falou aqui, começamos em 2018, mas nós dois estamos na internet falando de livro já vai fazer muito tempo, acho que mais de 10 anos já, de um jeito ou de outro, né? E por muito tempo por blogs, aí teve parcerias com editoras, você publicou livros, aí a gente começou o podcast, e de lá para cá a gente não parou mais, e a gente. Né, conversando, decidindo nesse momento que a gente jogou o YouTube, né? A gente apostou bastante no YouTube, fizemos bastante coisa. A gente já tem mais de 300 vídeos, não sei se você sabia disso. Fui olhar outro dia. A gente já tem quase 310 vídeos. Então, assim, tem vídeo para você ver todo dia por um ano, quase.
É isso aí.
Que é muito bom. Que é muito bom. A gente fica muito feliz. A gente trouxe muita coisa do nosso histórico do podcast para cá, quando a gente veio, né, para cá, eu digo pro YouTube, quando a gente veio pro YouTube. Mas a gente conversou. Né, Caio? E a gente decidiu que a gente precisa entrar num período sabático, assim, descansar um pouquinho, né?
É, cara. Tem sido assim, a gente produziu o podcast do jeito que a gente vem produzindo nos últimos 2 anos, sem deixar faltar uma data, né? A gente não perdeu uma data, tipo, em mais de quase 900 dias que a gente realmente deu esse gás, assim. E foram anos muito difíceis, né? 2022 foi um ano muito difícil para nós dois, mas eu tive a situação da minha casa, por exemplo, que foi uma parada, foi, pô, catastrófica. 2023 você teve situações familiares também muito pesadas. E mesmo assim a gente conseguiu manter. Só que tem uma hora que a conta chega, sabe qual é? Eu acho que é um pouco isso, assim. A gente foi sustentando, 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 até o momento que você deu um papo que me fez pensar também, né? Muitas pessoas falam comigo, só que eu nunca me toquei, assim, de tipo, todo mundo fala, pô, e o tempo que você tira, sei lá, para dormir, de tanta coisa que você faz? E aí eu comecei a pensar nisso também. Eu acho que a gente tem um. Você puxou. Eu acho que é um caminho, sabe? O caminho mais correto a ser seguido nesse momento.
A gente conversou bastante sobre essa questão de o tanto que a gente gosta de fazer isso aqui. Na verdade,
Sim.
a gente faz assim, acho que é importante reforçar, a gente não ganha nada, a gente faz o que a gente realmente gosta. Aliás, a gente fala de livro na internet esse tempo todo sem ganhar um real, assim, esses
Sim.
10 mais anos aí, porque a gente gosta e também porque a gente criou uma comunidade, assim, sabe? A gente se conheceu, na internet falando de livro.
Isso aí.
E disso vieram outras amizades que se tornaram amizades da vida real também, desse mundo, né? Desse mundo que a gente criou, né, de leitores. Então, assim, a gente não tira o valor disso porque a gente já viu a importância que é criar comunidade. Principalmente quando, por exemplo, para mim era o caso, eu tenho meu pai que lê muito, mas só. Eu não tenho amigos leitores na vida real, assim. Então, eu fui buscar em outros lugares e foi assim que eu fui encontrando essa comunidade. Então, eu vejo muito valor em ter essa comunidade. Eu assisto muito BookTube, eu acompanho muito o trabalho do pessoal. Mas realmente, assim, produzir conteúdo. É um trabalho a mais, de verdade. Acho que a gente também fica sempre, a gente sempre conversa muito sobre a qualidade do que a gente está produzindo. E aí a gente chegou num ponto em que eu posso falar por mim só, mas eu cheguei num ponto que eu não sei se eu estava mais tão feliz com a qualidade do que eu estava produzindo. Eu gostaria de poder ter tempo de pensar mais nas coisas, poder analisar melhor algumas coisas, não só os livros, mas também a questão técnica. Vocês sabem, eu sempre comento nos meus vídeos que eu tô aprendendo a mexer nas coisas, a gente foi aprendendo muito com erro. Então, eu acho que esse tempo todo serviu muito para a gente aprender muito como, sei lá, não vou nem dizer criador de conteúdo, mas como pessoas na internet, serviu para a gente construir essa comunidade, que vai continuar. Então, assim, o nosso Instagram tá lá, talvez a gente não atualize toda semana, todo dia, mas enfim, estaremos vendo assim as DMs, se vocês quiserem bater um papo. O YouTube vai ficar no ar ainda, então os vídeos vão ficar aqui. Se vocês quiserem comentar ou conversar, a gente vai estar vendo isso também. O Instagram do Poderoso eu não atualizo desde dezembro, mas ele tá lá. Eu recebo as mensagens, eu converso com o pessoal por lá. Então, assim, a comunidade não deixa de existir, porque a gente vai tirar um tempo para descansar a cabeça. Ela continua. E esse tempo a gente não tem quanto tempo é, né? A gente não discutiu isso ainda, a gente resolveu deixar rolar, deixar até a cabeça falar, pô, daquela vontade de correr e fazer um videozinho, hein?
É, eu acho que é essa parada de tipo, a gente vem numa batida tão forte pra chegar, né, a construção dessa comunidade aqui no YouTube também, que pra gente é uma plataforma nova, e eu acho que quando a gente não consegue associar mais o nosso prazer em falar de literatura, né, com a produção do conteúdo, eu acho que acaba tendo uma parada errada, porque se a gente não é remunerado, né, se isso não é um trabalho remunerado da forma como deveria ser, isso pelo menos tem que nos dar algum retorno em prazer de fazer. E é meio que isso, assim, tem vídeos que a gente tá muito mais antenado e muito mais afim, tem vídeos que já começa, você já começa a avaliar e falar, pô, é isso, né? A gente precisa fazer entrega, de certa forma, e a gente sente que não tá do jeito que deveria ser. E tem vídeos que a gente gostaria de entregar uma parada, pô, muito maneira, muito bem explicada, muito bem organizada. Só que você depende de tempo para ler material adicional, você depende de tempo de consumir coisas. E as nossas vidas pessoais não permitem que a gente tenha essa possibilidade, sabe? Tem dia que é difícil pegar num livro, literalmente.
É verdade. E tem uma questão que eu percebi muito em alguns vídeos que eu gravei, que eu costumo gravar no final do dia da semana, e tinha dias que eu gravei o mesmo vídeo assim duas, três vezes, porque eu esqueci as palavras no meio das frases, assim, era o cansaço mesmo, puro um cansaço mental. E eu acho que às vezes até transparecia isso no vídeo, eu não sei, eu espero que não, porque assim, apesar de tudo, a gente sempre tentou fazer tudo com muito carinho. Como eu falei, a gente tem muito carinho por essa comunidade. De novo, eu tenho amigos aqui que viraram amigos da vida. Então, assim, não é só uma comunidade que a gente criou pra nada. A gente tá aqui e a gente faz parte dela. Mas eu também acho que, assim, a gente também tem que se dedicar, né, ao nosso trabalho do dia a dia que a gente faz. E eu acho que é importante manter essa fonte de renda justamente para que a gente possa, ter no YouTube ou no podcast, no que a gente quiser fazer em relação à leitura, uma via de escape, e não algo que a gente força a nos remunerar, porque eu acho que aí também cria uma nova camada de desafios que a gente tem visto também, né, alguns criadores de conteúdo ter que lidar com isso, e não é fácil,
Certeza.
principalmente nesse nicho de mercado, né? Então, para a gente, assim, eu diria que é um problema menos. A gente tem esse trabalho do dia a dia que é o que paga nossas contas, então a gente não fica desesperado assim pelos números do YouTube. A gente não tá. Não é isso que tem feito a gente publicar mais ou menos, na verdade. É realmente a questão da gente querer continuar falando de livros. E eu acho que isso é importante, não depender disso financeiramente para poder ter essa liberdade, e também a liberdade criativa. Acho que isso é importante.
Eu acho que isso também diz muito sobre o mercado, como funciona, né? Tipo,
Exatamente, isso é verdade.
isso é preocupante em certo nível, em todos os níveis possíveis.
Mas é o que a gente tem visto, né?
Mas é o
Os
que é.
pessoal que
Tipo,
trabalha com isso
isso aí. Tem
é
que se
mercado
desdobrar em
precarizado.
500 para poder conseguir se manter, sacou? Não é fácil.
Exatamente, né?
Não é nada fácil.
E
Mas
é
é.
isso. E além disso, a gente tem as questões familiares, as questões da vida pessoal que também vão acumulando e que também a gente faz parte da rede de apoio de outras pessoas, né, na nossa vida, que a gente quer estar disponível para poder ajudá-los. Então, eu acho que chegou num ponto, e aí, de novo, falo por mim mais, que eu já não tô dando mais conta de tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sabe? E aí a gente sentou para repensar. Então, partiu disso essa conversa. Mas a gente deixou muito claro que assim, não é um ponto final, que é uma coisa que a gente gosta de fazer. A gente começou isso aqui sem nenhum seguidor, sem nada, de verdade. O podcast começou do zero, real mesmo. Era nós dois gravando, vendo o que ia acontecer. Foi a mesma coisa com o YouTube. Acho que meu pai e seus pais foram os nossos primeiros seguidores no YouTube,
Com
assim.
certeza, sim.
Então, assim, né?
Sim.
Então, assim, a gente realmente começou assim do zero e foi muito divertido ver crescer, ver acompanhar, ver os comentários, assim, as pessoas, as mesmas pessoas comentando sempre. Então, é assim que a gente vai vendo que uma comunidade se cria. Cara, isso é incrível, de verdade.
Total.
Então, não é o ponto final, a gente só quer tirar um sabático, espairecer a cabeça. E aí, voltar, quando a gente voltar, voltar renovado, mais afim, talvez repensar a estrutura do podcast, repensar como a gente vai fazer isso aqui, pode ser também uma maneira. Mas é isso. Esse é o resumo da coisa.
É, eu acho assim, né? A gente tem muito carinho pelo podcast. É uma parada que a gente construiu junto do zero. E a gente não pode confundir o podcast instituição com produzir conteúdo, né? E eu acho que é exatamente
É.
esse ponto que a gente chegou e que a gente decidiu dar um passo para trás. E talvez seja isso que permita que a gente dê dois passos para frente num determinado momento. Só que nesse momento agora, né, nesse presente de alguns dias, semanas, meses para frente, o que a gente precisa fazer é organizar a nossa vida, porque a gente está cansado, mas a gente não pode deixar algumas coisas de fora, as nossas famílias, os nossos trabalhos, né?
É.
Então, esse é um primeiro momento, e num segundo momento, com certeza, dar aquele estalo de voltar a produzir parada para cá, a pensar ou repensar formatos, sabe? Em como nós organizamos
Sim.
as coisas, muito provavelmente num ritmo muito menor do que a gente estava vindo. Até porque, né, todos os selinhos de verificado acabaram de chegar, então já cumprimos uma meta aí. Então, é meio que isso. Tipo, o momento agora é só de descansar. Sabe, descansar e organizar a vida e parar para pensar aquilo que a gente precisa fazer no dia a dia para se manter bem. O que vai ser aqui do Rede Poderosa é o que ele já é, mano. Tipo, a gente não vai perder contato com as pessoas que já
Isso.
se tornaram próximas, a gente não vai perder contato com as pessoas que estão se aproximando. A nossa caminhada de uma década na internet falando sobre livros tá aí, sacou? E a gente volta. A gente só precisa descansar. Pensar na volta agora talvez seja um motivo maior de ansiedade, sabe? Não
É,
é essa parada
exatamente.
que tem que rolar. A gente tem que pensar em ficar de boa e manter principalmente aquilo que fez com que a gente chegasse até aqui, né, cara? Que é a amizade que a gente construiu, sacou?
Sim.
Entre nós e entre a comunidade do Rede Poderosa como um todo. Então a gente tem. Eu acho que a gente tem essa liberdade de poder fazer isso, sacou? Mais uma vez, diz muito sobre o mercado de produção de conteúdo sobre livros na internet. Mas é isso. A gente tá fazendo o que é melhor pra gente. E aí, as coisas são como são, pô. A vida como ela é, sabe? Não tem muito mistério.
É isso, é isso. Então, a gente vai tocar o BO, esse vai ser. Esse, a gente quis fazer um BO que normalmente nossos BOs encerram um mês. Então a gente falou, bom, já tá quase no final de março, a gente faz um BO para encerrar meio essa etapa, vamos chamar assim.
Isso.
E é o que eu falei, a gente tá aí nas DMs, estamos aí online, vocês sempre vão poder achar a gente em alguns lugares. Manda uma mensagem, pode mandar um oi, fiquem à vontade, estamos no Scoob. Todos os nossos links estão sempre aí nas descrições dos vídeos, então a gente também não tá escondido de ninguém. É só que essa constância de produção realmente a gente vai tirar o pé e a gente volta quando voltar. E espero que vocês estejam aqui ainda para acompanhar a gente, ouvir o que a gente está falando, ouvir as baboseiras, os livros que a gente discute. E é isso.
Essa parada.
Tendo dito isso, bora pro BO?
Vamos lá, vamos lá.
Vamos começar então. Como sempre, com a nossa, opa, com a nossa listinha, de coisas para assistir. O que que você tem de bom?
Cara, eu vi uma série que eu não esperava muita coisa, mas que me entregou muita coisa, né? E que é a Expatriadas, que saiu no Prime com a Nicole Kidman, que está irreconhecível com o tanto de plástica que ela fez no rosto. Muito esquisito, de verdade. Mas continua sendo uma grande atriz, né?
Ela é muito boa.
Ela é
Isso é
muito boa,
verdade.
real, cara. Muito boa, real. Tem umas cenas que são chocantes, assim. Que ela dá um show firme. Expatriadas narra a vida de três mulheres em Hong Kong. Elas não são de Hong Kong, então tem toda essa questão, né, de você estar longe da sua pátria num nível maior do que você ser imigrante, né? Você meio que não ter por que voltar, né? Você não tem esse ponto de origem. Por mais que você saia de uma origem, você não tem motivos para se sentir parte dela. E essas três mulheres de origens distintas, elas se cruzam no meio de um drama familiar. E aí vai se desenlaçando a montoeira de situações que são, tipo, são situações entre elas, são situações íntimas, mas que a série consegue explorar com bastante competência o contexto em que elas estão inseridas até se encontrarem. E aí tem várias e várias camadas, né? A série Cebola, um grande melodrama Cebola. Muito boa de assistir, curtinha, 6 episódios. O episódio 5 tem 1h40. Isso eu acho é uma parada engraçada. É um episódio que é de um tamanho de um filme, mas ainda assim tem...
Pois é.
Tem cara de um episódio de série, né? Não fica com cara de filme. Eu achei curioso, um pouco cansativo, reconheço, mas curioso. Mas, no geral, recomendo bastante. Fiquei bastante surpreso. As três protagonistas da série... são, assim, maravilhosas, dão um show de atuação. É que eu esqueci o nome das outras duas, obviamente. Ficou dando Nicole Kidman na minha cabeça. Mas vão que é sucesso. É bem boa a série. Eu gostei muito. Muito mesmo.
Muito bom, muito bom. Eu vou falar de uma série também, que na verdade está na 4ª temporada, mas é uma antologia. Então, cada temporada ela é liderada por 2 atores diferentes. Que é a True Detective, que tá no Max, que era HBO, agora virou só Max, eu sei lá. Essas coisas doidas aí, mas essa 4ª temporada conversa muito com a primeira, que até agora foi a minha preferida, que é a do Matthew McConaughey e do Woody Harrelson, que são 2 atores que eu gosto muito e trabalharam muito bem juntos. E essa aqui traz uma Jodie Foster também, assim, ela é muito boa também, sabe? Muito. 40 anos já de trabalho e ela continua entregando coisa boa. Tem uma coisa metafísica, tem uma coisa sobrenatural. Se passa lá no Alasca, no meio do nada, tudo cheio de neve. Eu fiquei com inveja, porque tava um calor quando eu tava assistindo. Também, assim, 6 episódios. A série em si é curtinha, mas também tem alguns episódios mais longos. Acho que virou meio uma regra, né? Da gente, das séries não terem mais um número fixo de episódios, mas também não ter mais um corte no tamanho do episódio, né? Você faz o episódio do tamanho que você quer. Então, a mesma coisa acontece aqui. Então, assim, é crime, né? Vocês sabem que eu gosto de série de crime. Eu já falei sempre aqui que é o tipo de coisa que é o que eu assisto pra espairecer a cabeça. Então, é muito boa. Eu gostei muito dessa 4ª temporada. Como eu falei, ela conversa com a primeira, que ainda é a minha preferida. Eu preciso rever as outras duas, a 2ª e a 3ª. Eu lembro pouca coisa delas, mas a primeira eu lembro bem. Então, assim, recomendo. Eu acho muito legal a ideia de ser uma antologia. Cada temporada são 2 detetives diferentes, em cidades diferentes dos Estados Unidos, numa situação bem diferente. Então, assim, eu acho legal essa ideia de você pegar o mesmo mote, em vez de fazer uma série nova, você só agrega aquela temporada num hall de temporadas, assim. Eu gosto da ideia. Então, se você tava em cima do muro pra assistir True Detective, vai na fé. Eu acho que vocês vão curtir, de verdade. Se vocês gostam de crime, suspense, essas coisas... é uma boa série.
Boa, boa, que eu vou aproveitar o período sabático da gente pra botar essa aí também.
Viu? Porque
tem uma lista de todos os BOs com coisa sua pra assistir.
Exatamente. Tem muita coisa que a gente anda recomendando aqui. Sim. Tem mais coisa aí?
Tenho, porque quando a gente tá muito cansado, a gente precisa de um escape, né? E qual que é meu escape? Reality show da MTV. Basicamente é esse. E aí, eu descobri que tem um de férias com um ex que ele é diferente. Que ele é um de férias com ex, salseiro VIP, ou seja, é um de férias com ex, com ex-participantes do de férias com ex que ficaram famosos, por isso que salseiro VIP, no Caribe.
Ok.
Sacou?
Falando em série Cebolas, olha aí. Isso
aqui é a cebola do Outback.
Quantos filho. Níveis.
Sim. E
muito
aí,
bom.
E aí que, assim, eu soube que tinha uma nova, e o que eu fiz? Eu assisti as duas anteriores.
Pra ver quem ficou famoso.
Pra poder pegar a sequência. Eu já tinha meio que assistido, assim, né? Aquela coisa rapidela, assim. Sábado à tarde você tá zapeando os canais na Sky, aí tu para na MTV e vê uma... que tem um porradeiro rolando, alguma coisa do tipo. Então, aí eu falei, não, eu vou fechar esse ciclo da minha vida.
Muito bom.
E aí eu fui assisti as três temporadas do De Férias do Ex-Caribe com brasileiros, né? E o que eu posso dizer, cara, é o puro suco do entretenimento mais maravilhoso que existe, que são adultos mais velhos do que a gente, muitas das vezes, que não trabalham, assim, né? É, não trabalham, trabalham como influenciadores.
Eu ia falar isso, eles
de
são
alguma coisa.
Influenciadores, tá, certo.
E aí, qual é a da parada? Eles são jogados dentro de uma casa pra ficar recebendo ex-relacionamentos, que na maioria não deram certo por motivos catastróficos. E essas pessoas são obrigadas a conviver juntas, e a festejar, e a beber, e a confraternizar, e a apontar dinâmicas, né? Em dinâmicas, apontar defeitos e qualidades um dos outros. E é isso. Maravilhoso.
Você sabe que... Eu acho que você que gosta de estudos da alma humana via reality show, eu acho que você vai gostar muito do Casamento às Cegas.
Eu tô marcando pra assistir esse, cara. Mas é porque eu sei que tem muitas temporadas, né?
Então, o americano acho que tem 6. Eu normalmente assisto resumos de cada temporada no YouTube. Mas essa última sexta temporada, eu assisti tudo. Porque eu tava também nessa fase aí de, cara, vou espairecer a cabeça e assistir tudo. E é bem bizarro, cara. Mas assim, você aprende muito sobre expectativas, sabe? Como as pessoas entram no relacionamento, o que elas pensam, como elas criam uma persona, muitas vezes. É um estudo de caso real, assim. É meio doido. E aí tem aí sempre tem uns barracos pra dar animada, né? Não. Tem as tretas, sempre tem que ter, né? Pra dar um tchan. Mas assim, já que você tá no ritmo aí, cara.
Eu acho que muitas coisas você pode tirar. Uma das coisas que você pode tirar é a estética, cara. Porque, por exemplo, no Salseiro VIP do meio da pandemia, existia todo um cuidado em relação ao consumo de bebida, a forma como os dates eram feitos, sacou? E aí
Certo.
tinha as mensagens, né? Estamos aqui, todos foram testados e pipipopopó. E aí no outro Salseiro VIP pós-pandêmico, já foi uma parada mais quente. E aí trouxeram, né, uma galera mais pesada ali, que gosta de um fervo mais firme. Nessa temporada, eles investiram muito nessa questão dos influenciadores, assim, novos influenciadores. Não tinha um participante que não tinha feito harmonização facial, pô. Então, tipo assim,
Uau.
existem as tendências estéticas da parada, são muito perceptíveis também, sabe?
Que doideira, né?
Todos os participantes fizeram harmonização facial nível hard, assim, sabe?
Da hora. Muito bom. Todo mundo com a
Mas
mesma cara.
todo mundo com cara de TV, sabe? Mas assim,
Muito bom.
maneiro, maneiro, tá? Deu pra
Tá bom.
distrair. Aí
Fica a recomendação.
o pessoal fica bêbado, assim, começa a quebrar a casa inteira, tipo assim, copo pra lá, copo pra cá.
Tem que ter um barraco, é isso. Tem que
Porque
ter
não
os
pode
barracos.
bater um no outro, aí taca copo no chão. Se joga na piscina. É incrível. Maravilhoso.
Muito bom.
Maravilhoso.
Então tá aí. Tá recomendado. Se você estiver procurando alguma coisa para espairecer a cabeça na TV, tá aí.
Sim.
Séries muito boas. Recomendadíssimas.
Sim.
E vamos para interwebs agora.
Sim.
E eu queria começar aqui rapidinho, porque é um link. A gente fez o nosso programa sobre o Oscar, né?
Isso.
A gente assistiu todos os filmes indicados nas principais categorias, a gente comentou esses filmes, a gente meio que foi escolhendo ali quem que a gente achava que ia levar e para quem que a gente daria o prêmio. Um dos filmes que estavam concorrendo e que a gente gostou bastante foi Pobres Criaturas. A gente conversou bastante sobre esse filme. E esse é um filme que tem gerado muito discurso online sobre ele, pró e contra, tá? E a gente gostou do filme, a gente falou bem do filme. A Aline Wallach, que é uma autora de ficção brasileira, ela tá agora na Europa, se não me engano, estudando alguma coisa assim, mas ela escreve ela ainda tem um site, e ela faz uma newsletter, ela tem um blog e tudo mais. Ela escreveu uma crítica, sobre Pobres Criaturas, ela não gostou do filme. Mas foi a primeira vez que eu vi uma crítica que realmente analisa um filme do ponto de vista de quem não gostou, com muitas questões assim. Ela foi muito além do que só dizer que as cenas de nudez são excessivas, que tem muito sexo, que é o que o pessoal tem falado. porque isso tem no filme, então é o que o pessoal tem focado. Mas ela foi falar muito mais do estereótipo da mulher, da criação de uma mulher, de como você se torna mulher. E eu achei uma crítica muito boa. Então, se você não assistiu o filme, você ouviu da gente coisas muito positivas, eu queria deixar a crítica da Aline Valek aí como contraponto. Que eu acho válido, eu acho que o que ela levantou do filme é muito válido realmente, assim, a questão de é um filme feminista ou não, que também tem sido muito debatido, eu tenho visto muito ser muito debatido no Twitter, enfim, é uma conversa boa, eu acho que o fato do filme levantar essas conversas para mim já é um grande ponto
Exato.
positivo. Então, vou deixar o link aí no YouTube, você vai ter o link aí embaixo, bonitinho. Se não, o site dela é alinevalek.com.br. Ela tá sempre lá publicando algumas coisas. Dei uma olhadinha na crítica de Pobres Criaturas. Vale a pena.
Boa, boa. Muito bom.
E aí, o que você tem?
Cara, saindo de férias com o ex, né? Pra não falar que eu só consumo o chorume dos reality shows. Eu tava procurando um podcast novo pra ouvir e me foi recomendado pelo algoritmo do Spotify o podcast Autoritários da Folha de São Paulo. Até o momento da publicação desse vídeo aqui, ele não vai estar finalizado, mas a ideia é pegar seis países com líderes ou que tiveram líderes de extrema-direita nos últimos anos, né? E dissecar como foram essas políticas. E como isso se organiza de certa forma, né? Como a extrema-direita é uma comunidade global e cada vez mais alinhada aos seus preceitos e tal. E o que eu achei mais maneiro foi a experiência da repórteri até esses países, né?
Muito legal.
É, conferir como as coisas estão e entrevistar as pessoas. Então é uma produção bem grande da Folha de São Paulo. O assunto de mestrado dela é justamente essa questão a crescente do autoritarismo, então ela já estava bastante, né, imersa no assunto, e a Folha investiu num podcast que eu acho que tem tudo para ser uma sensação aí nos próximos meses em discussões e como uma referência de consumo, de bom consumo, de um bom produto. No consumo dessas discussões aí pra frente, até porque daqui a pouco tem as eleições americanas, né? E acontece aquela bizarrice do Trump poder ser eleito mesmo sendo condenado, e aí sendo eleito ele pode se dar um perdão,
É muito bizarro.
né? Mas é a maior democracia do mundo, né? Da história da humanidade. Então,
Sim, sempre, certeza.
eu acho que ela passa muito bem, ela consegue fazer uma linha narrativa bastante interessante. São podcasts com um bom período de duração também, entre 40 minutos e uma hora aí. Acho bem legal. Acho bem legal. Confiram. Perto do fim, são sete episódios, né? Um de introdução e os seis países que ela teve a experiência. Mas já pode ir conferindo já, porque dá pano pra manga. Dá pano pra manga pra muita discussão.
Muito bom. Eu salvei, você me falou dele, eu salvei pra ouvir. Eu vi metade do primeiro episódio, eu tô achando bem gostoso. E assim, além de tudo, é bom de ouvir, assim,
Uma
ele
boa narrativa, sim.
é. É, exatamente, não é cansativo, né? Porque o
Não.
tema é meio pesado, se fosse cansativo ia ser meio foda, mas me parece muito bom mesmo. Já que a gente tá em assuntos mais pesados, eu queria, na verdade, deixar uma recomendação de um site que eu vi, enfim, que uma pessoa que eu conheço, utilizou não faz muito tempo, e ela falou que ajudou bastante, que é o seguinte: a gente sabe que a pornografia de vingança é um negócio real. Eu sei que é um pulo muito grande das conversas aqui, né? A gente vai de uma coisa para outra muito rápido. Mas a gente também sabe que, assim, fotos íntimas vazadas na internet de uma mulher pode acabar com a vida dela em vários sentidos. Então existe uma ONG que eu queria divulgar para vocês, caso vocês estejam passando por uma situação assim, ou conheçam alguém que esteja passando por uma situação assim, que é uma ONG que te ajuda a eliminar essas imagens íntimas que foram divulgadas na internet. Então é stopncii.org. O anacrônico vem do nome em inglês, mas o site deles é todo em português. Basicamente, eles vão te ajudar a criar um algoritmo que vai caçar suas fotos na internet e deletar elas de onde é que elas estejam. Algo que a gente sabe é muito difícil de fazer se você for pedir para o Google, por exemplo, porque o Google não se mete nessas coisas. A gente falou aqui do da era do capitalismo de vigilância, né? Dos problemas que as pessoas têm de ser excluídas do Google. Ele simplesmente não faz nada. Então, essa ONG foi criada justamente para poder ajudar principalmente mulheres que passam por situações assim e não tem para onde recorrer. Às vezes, pagar advogado é muito caro. Às vezes, você não vai ter como processar o Google, né? É muito complicado. Então, é uma ONG que está aí para poder ajudar uma situação que a gente às vezes passa e nem sabe o que está passando até acontecer o pior.
Sim.
Então, eu vou deixar também linkado, stopncii.org, se você está só ouvindo e não está no YouTube, mas vou deixar o link bonitinho lá. E é isso, divulguem, porque a gente nunca sabe quem está passando por algo assim, quem talvez precise de algum apoio. Acho que é importante saber que existem recursos gratuitos, completamente, que vão pelo menos tentar te ajudar, tentar fazer alguma coisa para resolver esse problema.
Sim, com certeza. Pesado, pesado.
Mais alguma coisa daí?
Tem. O meu é um pouco mais tranquilo, uma dica mais cultural, porque eu vou falar da TV Cultura, que inaugurou seu aplicativo de streaming totalmente
Mais
gratuito.
um.
Isso.
Muito bom, grande cultura.
Cultura Play. E lá eles vão lançar os seus melhores programas. E eu li que os programas antigos também aconteceriam. Eu estou ansiosíssimo para que lancem o programa do Abu Janra, né? Que é um dos meus...
Nossa, ia ser muito incrível se eles lançassem o arquivo, né?
Nossa, seria maravilhoso. Maravilhoso.
Puxa,
mas de qualquer tomara. Forma, a cultura já tem programas, né? Ou dá continuidade a programas que são excelentes. Devo ressaltar um dos programas que me formou, Manos e Minas, lendário Manos e Minas. É um programa que enaltece a cultura hip-hop desde o final dos anos 90, começo dos anos 2000, né?
Uhum.
E está no ar ainda. Ainda tem o Roda Viva com a Catanhete, aí vai da sua paciência. Eu não tenho muita, mas...
Com a Vera Magalhães.
É, Vera Magalhães, perdão. A Catanhete é outra também, birutinha.
É o problema em outro lugar, mas
Exato.
Elas são meio que a mesma pessoa, mas enfim.
Okay. Isso aí. O Marcelo Tais, que eu não tenho paciência nenhuma também, que, né, quis pegar o lugar do Abu Janra, mas infelizmente, Marcelo Tais, não dá pra você, querido. E tem outras paradas muito boas, a cultura ainda produz parada muito maneira, assim. E a espera do arquivo, pra mim, é o que mais rende, né? Então, fiquem de olho. Gratuito também, né, galera? Um streaming de qualidade aí, gratuito. Sempre bom, você não precisa desembolsar nada. BR, só ir lá na sua loja de aplicativo favorita e baixar Cultura Play, certo?
Muito bom. Falando em BR, eu vou encerrar então a nossa listinha de interwebs com uma playlist no Spotify de Caetano em outras línguas. Algumas cantadas por ele mesmo e outras versões de músicas de Caetano Veloso por artistas do mundo. Porque, né, o povo, a juventude aí não sabe, mas a gente tem a nossa própria Taylor Swift. E é meio que o Caetano Veloso, gente. Um grande momento da cultura brasileira. Letras maravilhosas, música incrível. A gente tem aqui também, entende? E tem aqui há muito tempo já, muito tempo. Então, se tu gosta de Caetano Veloso, essa playlist tá uma delícia. Principalmente quando é ele fazendo versões das músicas dele em outras línguas, assim. É muito divertido de ouvir. Então vou deixar o link, a playlist de qualquer maneira chama Caetano em Outras Línguas, é bem, bem direta e objetiva, é feita pelo Spotify mesmo, então assim, divirtam-se numa MPB global, MPB em qualquer língua menos português.
Isso aí.
Só podia ser bom.
Com certeza.
Só podia dar bom.
Com certeza.
Vamos então para livros, para a gente falar um pouquinho, uma recomendaçãozinha do que ler, e aí a gente encerra este BOzinho.
Isso. Então, eu tô com várias leituras em andamento, acho que eu só vou fazer a menção honrosa aqui, né? Há um Defeito de Cor, que é o livro do clube, e é o Língua Nativa, que seria o livro do mês de abril.
Uhum.
Show. Estão em andamento, mas show. Mas o que eu queria recomendar mesmo, meu estado de espírito total... É O Mundo Mutilado, da Prisca Agustoni, que é uma poeta que eu sempre falo. Eu tratei um pouco dele no vídeo que saiu na semana passada.
Uhum.
E é um livro publicado pela editora Quelônio, se eu não me engano. E a Prisca tem esse talento de pegar situações reais e colocar no poema com muito lirismo. E aqui ela faz uma tentativa de aproximar os imigrantes da África para a Europa... com situações de pessoas presas em campos de concentração e a situação do próprio Brasil, assim, sabe? Ela tenta fazer essa aproximação através dos poemas. Até por ser muito abrangente, né? Os poemas em si, eles não são tão experimentais quanto em O Gosto Amargo dos Metais, por exemplo. Mas é um livro belíssimo, cara. Outro livro belíssimo da Prisca, que é uma das grandes poetas que temos aqui no Brasil. O Mundo Mutilado.
Muito
procurem,
bom.
Procurem saber. Procurem conhecimento.
Boa.
Vale muito a pena.
Eu vou recomendar o Brasil também. Eu quero recomendar uma antologia. Na verdade, ela é marcada como infanto-juvenil. E eu peguei para ler porque eu queria conhecer, que é uma antologia de contos indígenas. Que chama Nós, que saiu pela Companhia das Letrinhas. Que agora parece que tem um livro meio que irmã, que são 10 autoras falando de contos femininos indígenas. Esse eu ainda não li, mas o Nós, basicamente, eles vão trazer 10 tribos diferentes, e aí eles vão contar, traz 10 autores de tribos diferentes, e vão contar, a maioria das histórias é sobre o mito de criação, como cada uma dessas tribos vê a criação do mundo, dos humanos, e da terra, e do céu, e tudo mais. E é tudo muito bonito, assim, o livro tem ilustrações lindas. Eu acho que para criança é uma forma muito, muito divertida de introduzir a conversa sobre os indígenas e também essa diversidade que existe mesmo entre os indígenas no Brasil, que acreditam em coisas diferentes, que lidam com a terra de jeitos diferentes, respeitam a terra de formas diferentes também. Mas é muito bonito de ver essa diversidade num livro só, sabe? Então, eu achei um baita trabalho da companhia, veio pela Companhia das Letrinhas, né? Que é para criança. Eu li uma tarde, assim, mesmo para mim, foi muito gostoso de ler. Eu acho que, para você ver o nível do que eu estou lendo agora, é isso, livro de criança, literalmente. Mas foi muito gostoso, assim, eu achei que ia ser mais confuso, não sei, eu não sabia muito bem o que esperar. Depois de cada história tem um resuminho daquela tribo, onde eles vivem, o que que eles fazem, um pouquinho da história, tem às vezes um glossário com algumas palavras típicas. Então, assim, eu acho que mostra muito a riqueza, sabe, das nossas tribos indígenas que ainda estão aqui. Então, eu acho que foi um belo acerto da companhia de trazer esse livro. Eu vou pegar esse livro irmãozinho, irmãzinha, né, na verdade, dele, com autoras, e fiquei muito, muito curiosa de ler mais. Então, recomendo, se você tiver interesse, chama Nós, que é uma antologia indígena, a organização, se não me engano, é do Maurício Negro. E divirta-se, leia para suas crianças, eu acho que vai ser muito bonito, muito gostoso ter essa conversa, de
É isso
verdade.
aí. Apoio super. E vou garantir o meu também. Já tá na listinha de desejados. Assim que possível,
Vale a pena.
vou pegar.
E bom, lançamentos, acho que eu não tenho nenhum. Eu não andei anotando muito lançamentos, eu não andei prestando muita atenção nisso esse mês. E a recomendação, acho que voltando no começo, descansem. Quando precisar descansar, descansem.
Saibam reconhecer o tempo de vocês, sacou? Eu acho que é o mais
É isso,
importante. Às
é
vezes a gente dá umas
importante.
cabeçadas, óbvio. Até porque a gente não quer parar de fazer algo que a gente gosta muito de fazer. Mas às vezes é aquela parada, você dá um passo para trás para dar dois para frente. E se cuidar é sempre a melhor opção, sacou? Então,
Muito
a
bem.
nossa opção é pela gente se cuidar. E é esse ponto.
É isso. E com essas belíssimas palavras, acho que a gente encerra esse BO. E como eu disse, não é um ponto final, é um até logo. E a gente espera que quando a gente voltar, a gente dê nossas caras aqui de novo e vocês estejam aqui para a gente continuar essa conversa.
Aí pode aguardar que eu vou voltar, hein? Incrível, tá? Pode aguardar que eu vou voltar, incrível.
E é isso. Temos episódio?
Temos episódio.
E tchau.
Tchau.
I want you to know the power of the underground.
We'll fight alone, just as we used to do in those days.
All right. Fight just like we used to do.